Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 50 de ReZero. Eu sou o Thunder e eu acho que é um jeito estranho de engravidar o que acabou de acontecer aqui com a Emília. Mas tudo bem, não vou entrar em detalhes.
Eu sou o Igor e que bom que o Peck não tinha visto Big Order.
Putz!
Agora foi longe.
Nossa!
Agora senhora. Foi longe!
Você ficou pensando nessa analogia?
Cara, quando eu vi o episódio, eu soltei essa.
Ah, ok. Então foi algo espontâneo. Tudo bem. Eu entendo o seu carinho por Big Order. Inclusive, eu acho que Big Order, depois de um tempo, ele perdeu o seu posto de uma coisa tenebrosa que a gente lembra. Mas, tenebroso, já vamos querer bater na produção desse episódio? Ou perguntando, ou melhor perguntar, que produção, né? Porque, cara, assim, a gente sabe. Essa temporada tá mais humilde, tá? Mais assim, né? Das humildas. Mas, cara, não deu pra tancar. A batalha com o Toelho foi broxante.
Que batalha?
A batalha que eu tive pra assistir esse storyboard horroroso. Porque...
Acho que a parte mais interessante e o engraçado é que o storyboard é do próprio diretor, né? Que foi ele que dirigiu o episódio e fez o storyboard. Mas, tirando uma coisinha ou outra, tipo, a ideia de os Toelhos morder o próprio dente, fazer o barulho ecoar... Mas tirando isso, cara, é uma cena que não tem absolutamente mais nada.
Ela já é difícil de fazer por si só. Vai, eu acho que eu vou dar o benefício da dificuldade dessa cena, porque pensando e tridimensionalizando a cena como um todo, ela basicamente é um exército de coelhos quase que infinitos atacando numa frente de batalha, onde eles precisavam pegar toda essa galera, juntar num único lugar e fazer um montinho. O problema é que, cara, eu não lembro de alguma outra batalha ou de uma outra situação que ela, em sua essência, ou pela lógica da construção do momento, ela seja tão over ou tão impossível de ser feito que precisasse respaldar alguma coisa, tipo, tão grandiosa quanto a própria dificuldade do momento. Assim como, por exemplo, foi na baleia, mas lá tinha produção, então esse over da situação sendo construída através de um outro tipo de poder over, beleza. Agora aqui, cara, pensar que o Subaru correu todo o perímetro da região pra ir circulando, enquadrado, inclusive, incrível isso, circulando os coelhinhos pra prender todos esses coelhos, que na teoria eles eram uma unidade infinita, que ficavam se multiplicando, e eles precisavam todos os coelhos estarem ali e nenhum poderia escapar. Eu acho muito estranho, cara, porque é um grau de periculosidade da cena, ou de toda uma situação, que já era difícil de ser imaginada ou concebida pela própria ideia da cena. Agora, toda a produção não conseguindo nem transpor a dificuldade do Subaru em fazer isso, onde foi uma sequência dele gritando alguns quilômetros de distância da Emília, o plano, no meio de uma nevasca, enquanto ele corria pra fechar
com
tudo.
Com repetição de quadro?
Com repetição de quadro, e eu tendo que aceitar o fato que ele percorreu alguns quilômetros, eu não acho que é metros ali, eu acho que vai, passa
quilômetros.
Passou de quilômetros ali, no meio de uma nevasca, se carregando a bico, soltando gelinho, onde ele conseguiu prender 100% dos coelhinhos. Cara, a minha suspensão de descrença vai pro caralho.
Que suspensão de descrença?
Não. Pois é.
Ele é inexistente pelo conceito da cena. A ideia em torno da cena faz com que a sua suspensão de descrença seja inexistente. E olha que a gente já viu o Subaru pulando de cima da baleia, uma altura assim de 50 torre Eiffel, escalada uma em cima da outra, e saindo tudo bem. Uhum. A gente já viu isso. Então a suspensão de descrença já tá preparada. Mas o que foi feito aqui, cara, é até complicado, principalmente pelo âmbito de que, vamos dizer assim, o coelho era um boss muito mais complicado de resolver do que a própria Elsa.
Sim.
E o anime, a obra deu uma atenção muito grande pra Elsa e detalhou todos os processos em torno dela. Pra mostrar, ó, derrotou, mas tem todo um contexto em torno. Aqui, parece que tá resolvido desde o começo. E é meio estranho, porque, querendo ou não, quando o Subaru tava com dificuldade e não sabia o que fazer, ele não foi caçar informação de como enfrentar a Elsa. Ele não foi caçar informação de outros conflitos, por assim dizer. Ele foi caçar informação de como matava o bendito do coelho. Aí chega nesse momento, o mínimo que eu esperava era um diálogo falando, ó, não precisa nem de flashback, tá? Só um diálogo falando, repassando informação pra Bico que ele tinha descoberto com a bruxa. Eu falei, opa, ele vai verbalizar isso com a Bico, vai criar um plano e vai tentar resolver a situação. Beleza, ele já sabe o ponto fraco, vai ser muito mais fácil. Mas aqui nem se lembra disso. Simplesmente, não, a gente tem que matar todos de uma vez porque isso vai resolver o problema. Beleza. Mas a forma como foi montado e a forçação de barra em torno disso, e principalmente a forçação de barra, é completamente desnecessária. Porque o tanto que ele tinha, o poder de fogo que ele tinha ali, pela própria Emília, pela Bico, o Subaru ser protagonista da cena, não faz sentido. Inclusive, a obra coloca o Subaru numa posição em que ele não precisa estar, pelo simples aspecto de, ó, ele tem o cheiro da bruxa, então os toelhos vai seguir ele. Beleza, Subaru serve de isca. Aí o Subaru monta a cerquinha da disciplina enquanto tô correndo, tem toelho correndo atrás dele. Cara, são forçações de barra que, pra mim, isso simplesmente, dentro de processos mais esmiuçados, poderia fazer sentido, assim, no geral, mas é a composição de cena em si, o tanto que bate na sua suspensão de descrença, a própria montagem de cena em si, daí falando em termos de produção, a repetição de quadro do Subaru correndo, cara, aquilo foi risível. Os coelhos correndo atrás do Subaru, mais visível ainda. Porque tem um enquadramento que mostra, que é o enquadramento de cima, que são os coelhos correndo atrás dele, cara, aquilo é sacanagem. Então, principalmente, vamos mostrar ele correndo. Não, mostra ele correndo um pouco lá, aí você coloca a luz na frente pra não precisar desenhar ele correndo, aí depois você dá um take nele, e incrivelmente, em 30 segundos, ele já deu a volta de 1 km.
E tem um outro aspecto. Eu não sei, você sabe como que é na novel?
Não vi.
Porque assim, olha, pra comprar a ideia que eles fizeram aqui, olha, a ideia já é estúpida, desculpa, tipo, pra mim é inconcebível Subaru correr quilômetros dentro de uma nevasca, sendo caçado por coelhos. Onde esses coelhos já mostraram que eles têm habilidades físicas muito superiores a um ser humano. Ou seja, ele correr mais rápido do que um coelho é uma ideia idiota. A ideia, eu acho que assim, o problema dessa cena como um todo, desse momento como um todo, é que a ideia que eles criaram pra essa cena ou pra resolução, ela vai na contramão de tudo que a gente espera de ReZero, que são processos, que são power level e um level design que faz sentido ali pra resolver aquele conflito. Não só em âmbito de construção de cena, que não tivemos, mas na ideia visual e na ideia conceitual de como vai resolver aquele conflito. Assim como tivemos em outros...
E tem outra coisa. Isso pra mim é até mais relevante, porque na primeira vez que o Subaru morreu pros toelhos, o que aconteceu? Ele foi cercado.
Uhum.
Me explica por que diabos todos os coelhos correram atrás dele e ninguém, e simplesmente os toelhos desaprenderam a cercar alguém.
E eles não andavam como uma unidade. Tipo, era literalmente, tem um take aberto ali que quando começou a subir a plataforma, que eu falei, vai tomar no cu. O cercadinho.
É um bloco de toelho correndo, todos com a mesma animação, cada um deles com a mesma animação, falando, tipo, como se fosse um robozinho, vários robozinhos correndo atrás dele, mantendo um padrão e. Cara.
Não. É pior. Sabe por que é pior? Porque quando monta o cercadinho da disciplina, eles estão todos dispostos de forma uniforme dentro do quadrado. Não era pra todo mundo correndo ensandecidamente atrás do Subaru? Não era pra... Cara, sério, tipo, pra quem tá vendo na live aqui, vocês vão ver, é um monte de pontinho vermelho disposto de forma uniforme dentro do quadradinho, preenchido perfeitamente. Que merda de cena é essa? Tipo, velho, isso daqui é contra-intuitivo, assim, de um jeito pra ReZero que eu falo, eu não aceito. Isso daqui já seria ruim, um anime meia merda. Agora... Oh! Celeste, por favor, tô gravando! Meu Deus. Nossa, até perdi a linha de raciocínio aqui. Nossa, cara, realmente perdi a linha de raciocínio.
O campo de futebol dos Tuelhos.
É, os campos de futebol de Tuelhos. Eu falo, mano, isso daqui eu não aceitaria nem um anime meio merda, cara. Imagina em ReZero que o que ele mais faz é detalhamento de processos e lógica dentro desses processos do que dá ou não pra resolver e quais são as ferramentas ou os conhecimentos, as habilidades que a gente precisa ter pra superar um certo conflito. E isso daqui era o segundo Maju. Maju? É Majin? Eu não lembro.
Maju.
E é inaceitável isso. É inaceitável essa resolução.
É, e aí não é só questão de produção. Porque querendo ou não, a pelo menos a parte da Emília ficou bem bonito. Mas é... A questão de processos é até muito anti-intuitivo, principalmente da ideia de ReZero, que um erro nesses planinhos mirabolantes geram consequências drásticas. E a gente já viu isso muitas vezes. Todas as vezes que o Subaru foi enfrentar a baleia e ele não foi preparado ou que ele não prestou atenção nos mínimos detalhes, ele foi punido. Agora foi amplamente o inverso. Uma situação em que ele estava completamente despreparado, tanto que foi esse plano estúpido, tudo deu certo para ele conseguiu correr a maratona, os Tuelhos agiram de maneira uniforme, se postaram na frente de todo mundo de maneira uniforme e o planinho deu certo completamente bem e não sobrou um Tuelho. Então, é complicado. Os processos envolvidos na cena, o próprio storyboard da cena, não auxilia na questão da verossimilhança, porque você poderia manter uma estrutura da ideia em torno disso, mas a composição e a montagem visual teria que ser completamente diferente disso. Não daria pra ser dessa maneira.
Uhum. Até o powerplay, se fosse apenas powerplay pelo powerplay, vamos dizer assim que Emília mais Bico, elas têm o poder de fogo, ou de gelo, no caso, de cristal, pra resolver a situação apenas dando um embate direto de ter uma escala de poder proporcional a eliminar todos os Tuelhos, a ideia do Subaru se colocando como isca é idiota. Então se fosse apenas poderzinho piu-piu-piu em cima dos coelhos até matar todo mundo, pra mim soaria menos idiota, ainda seria idiota, mas um pouquinho mais coerente do que o Subaru correndo a maratona da São Silvestre ali pra conseguir, entre aspas, cercar todo mundo. Isso daí, cara, ridículo. Ainda mais sendo um conflito core dessa temporada, sendo um das boss battle aqui, cara. Eu, olha, tô decepcionado com essa resolução. Decepcionado.
É, você contar o tanto de coisa que precisou ficar no subtexto por conta de simplesmente vamos resolver isso rapidamente. Principalmente a ideia, o Subaru tem um contrato, então ele consegue usar magia? Na verdade, ele já tem, ele assim como a Bea, ele também tem o mesmo tipo de magia, né, que é sombria. Uhum. E o portal dele tá adaptado para esse tipo de magia, que é a única que ele consegue usar, então para ele ficou mais fácil. Mas tudo isso ficou no subtexto por conta do quão rápido teria que ser resolvido disso, e você vai concatenando isso conforme você mesmo vai, vamos dizer assim, conectando os pontos, porque a narrativa não conseguiu fazer isso por conta de próprio tempo, né, porque o que teve de tempo na tela foi pra mostrar processos, não pra ser, vamos dizer assim, mais didático nesse sentido, mas a montagem em si da cena é complicado, eu diria que é quase que indefensável, porque o ReZero, o próprio ReZero como meio de comparação pra ele mesmo tem muitas outras cenas, muitas outras batalhas em que são soluções distintas e principalmente tem uma relação de causa e consequência. Aqui é como se fosse vários críticos no dado em tudo que o personagem tenta. Eu entendo que essa é, vamos dizer assim, a perspectiva de que essa é a linha do mundo, por assim dizer, em que basicamente tudo dá certo, porque basicamente tudo que aconteceu aqui era uma porcentagem muito pequena para acontecer, mas só que isso foi tão bem embasado que você não sente tanto isso. Desde o aspecto de conseguir deter a Elsa, ou enfrentar o Rosval, trazer o Garfield pro lado dele, ou seja, a Emília passar no teste, isso foi tão bem esmiuçado e trabalhado que a gente não para e pensa, nossa, isso aqui é idealístico, isso aqui virou o shonenzão da galera. Não, ele tem contexto e se dá o trabalho de especificar e desenvolver o porquê que isso está acontecendo. E o porquê que aquela resolução, vamos dizer assim, ideal, utópica, aconteceu. Ele se dá o trabalho de fazer isso. Nesse caso específico, nessa batalha específica, não. E eu coloco isso principalmente pela forma como foi montado, mas também pelo tempo hábil que teve, porque isso daí foi resolvido em quê? 6 minutos. Vamos dizer assim, o boss battle até mais do que da Elsa foi resolvido em uma cena de 6 minutos.
É, um pouco menos de 5, inclusive. triste. Triste o negócio desse. É um erro... Cara, é um erro de ser anotado, vamos dizer assim. Esse erro é um erro grave pra reserva. Mas, pelo menos, eu diria que é o único grande erro que tivemos. Eu não sei nem se é o maior erro dessa temporada. Não sei se temos essa proporção.
Acho que desde o episódio 31, 32 da segunda temporada, a gente não vê um erro assim.
Pois é. Que bom, pelo menos que esses erros não são corriqueiros, mas é triste ver um negócio desse aqui em reserva. Mas quem tá feliz de ver coisas aqui é visitar o túmulo da Echidna. E tá aí, responderam, né? Ou pelo menos mostraram que, de fato, a fisionomia da Echidna era bem diferente dessa Echidna que estava ali no caixão. E eu não sei, pra falar a verdade, eu não me lembro muito qual é dessa diferença. Tipo, se a gente tá vendo ela de uma forma tão diferente, onde conecta uma visão ideológica, idealista, não sei, um ideal, né, uma visão diferente da concepção humana dela nos mundos paralelos do mundo real. E eu não sei se era essa a ideia ou alguma outra coisa que eu realmente não pesquei.
É, mas aí tem coisas que eu sei que eles vão trabalhar posteriormente. Mas é mais essa ideia do que você vê ela dentro do Chá das Bruxas e o que você vê ela ali é bem diferente. Eu achei isso até estranho, não na obra, mas estranho assim, vendo de fora, porque eu via muita composição de character design, principalmente de traços faciais, que eram diferentes. E inclusive do próprio figure da Echidna, tem alguns figures que foram lançados, o mais top de linha, que saiu por 19 mil ienes, se eu não me engano, na época, ele tinha o traço, o character design, os traços faciais baseados na Echidna dentro do chá, né? Dentro do Chá das Bruxas. Uhum. E teve uma outra figura que foi baseada nessa composição de character design, dessa que é apresentada aí. E eu achei muito diferente, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Será que foi o próprio escultor da figure? Porque essa figura específica era mais barata, mas é um aspecto da própria obra, em que tem essa diferenciação de character design e isso veio pros figures posteriormente. E eu tinha achado estranho. E agora, vendo aí, ele me explica o porquê dessa diferenciação, principalmente em questão de character design.
Uhum. Achei bem interessante, inclusive, porque aqui ela parece mais velha, né? Parece a wife. Não parece uma wife. E dá essa fisionomia mais séria, né? Mais madura pra ela. Eu achei interessante isso.
Uhum.
E também tivemos redenção do Rosvaldão. Tá mancada na cara, inclusive. Gostei. Olha,
mas depende do motivo.
Então, pois é, eu gostei da ideia de o Rosval, ele meio que ceder ao ponto dele ter fracassado. Ele falhou. Tipo, ele entendeu que ele falhou. Ele entendeu que tudo que ele estava fazendo, ou pelo menos as ideias que o Subaru estava trazendo a ele, eram... Ele perdeu a batalha do 400 anos de gado versus 400 mortes. Ele perdeu. E ele foi aceitando coisas paralelas a isso, principalmente reconectando-se à própria Biko, né, por eles terem passado tanto tempo junto e eles terem essa conexão até mais mais mundana, né, menos tipo, eu sou seu superior ou algo do tipo, e se torna uma situação um pouco mais leve. Coisa até interessante que o próprio Rosval nunca deu essa abertura desse tipo de interação, porque ele sempre foi um cara super sisudo, ele sempre foi uma figura muito coringa, né, em vários aspectos, e ele quebrar essa fisionomia dele, quebrar essa visão, né, que todo mundo tinha dele, e ainda mais a própria direção brincando muito bem com a ideia de rejuvenescer ele, mostrando que ele era o Rosval, agora, vamos dizer assim, ele estava agindo como aquele Rosval do passado, que era o amigo da Biko, foi interessante porque foi esse regresso dele ao começo de tudo, ao começo de tudo que ele começou a ter como ideologia, empatia e ter, e se ter como como sua própria personalidade. Então foi legal esse regresso e essa conexão de volta com a Biko, com a sua professora, e posteriormente os pedidos de desculpa, que quebrou bastante dessa ideia de, olha, aquele cara, ele era um coringa, uma pessoa extremamente enigmática, até perigosa, e agora ele percebeu que tudo isso se rachou, porque ele não conseguiu ser competente pra conseguir manter tudo que ele defendia, e ele foi forçado e mostrado os erros dele, e tivemos aí essa conversa. Eu achei bem interessante, apesar de, obviamente, ser rápida essa mudança, ainda assim, eu acho que é uma mudança bem palpada.
Uhum. Ainda tem um aspecto que eu achei interessante, que é como eles conseguiram corroborar tanto o contexto do diálogo, que é com relação a esse Rosvaldo passado e esse meio de comparação, mas principalmente corroborar isso com o que está sendo apresentado em primeiro plano, no sentido do diálogo da Beatriz e do Rosval, segmentarem muito do que foi apresentado, muito não, pouco do que foi apresentado, né? Que se eu falasse muito estaria mentindo, pouco foi apresentado com relação ao Rosvaldo, de como ele conseguiu fazer isso, ou a explicação por trás disso no quesito da magia, né? E eles tinham jogado essa bola no meio daquele passado da Beatriz, por meio daquele flashback, e aqui eles estruturaram melhor, e aí eles conseguiram conectar junto com a Beatriz e o Rosvaldo, todo esse contexto deles, do passado deles, eles conectaram também com essa explicação, que ficou bem funcional, que é a ideia de que o Rosvaldo, ele pegou a próxima geração dele e repassou a alma para a próxima geração dele. Então, quando, basicamente, ele usou o corpo do, vamos dizer assim, do próximo da linha, e ficou fazendo, repassando a magia entre os corpos, dos corpos, até chegar o último, que é esse agora, mantivendo a personalidade dele, que é algo bem interessante pelo que foi apresentado, e não foi um diálogo expositivo gigantesco, não. Aqui, a forma como foi apresentado foi bem direta e conectou muito bem com o que estava sendo exposto pela Biko, e dá até aquele tom interessante para a cena, que é que ela dá uma sapatada na cara do Rosval e meio que deixa ambíguo qual foi o motivo, né? Real do meio da situação. Porque, querendo ou não, dentro daquele contexto, principalmente para ela, isso tem um impacto maior pelo que ele fez, né? Pelo uso desse tipo de magia. Então, é interessante como consegue conectar o contexto que precisa ser trabalhado da relação dos dois, aí no sentido muito mais do que eles passaram juntos, e também conseguiram conectar as informações relevantes que a gente precisa para entender o que aconteceu em questão de roteiro. Uhum. E isso foi bem amarrado, tanto que não precisou de um diálogo ser necessariamente sobre isso. Foi um diálogo que permeou muito desses dois sentidos. Um momento falava mais da parte pessoal dos personagens, e outro focava mais sobre essas explicações que precisavam ser dadas como uma informação que era repassada ao personagem. Então, a forma como conseguiu concatenar os dois pontos foi bem legal, porque deu uma dinâmica boa, conseguiu agregar para os personagens, e também agregou a narrativa para encerrar esse ponto, que em nenhum momento veio para primeiro plano como um diálogo expositivo. Ficou meio nas entrelinhas, e a explicação foi dada e concluída nas entrelinhas.
Uhum. É bom porque é um diálogo natural. Basicamente, o reencontro, reacerto de duas pessoas que se conheciam desde muito tempo, e começando, inclusive, o diálogo não pelo Rosval, mas pela própria Biko, explicando até informando a gente qual é a correlação que ela fez agora da escolha, né? Ah, mas agora ela... O Subaru escolheu ela? Agora o Subaru é a pessoa dela? E ela explicando tudo isso e trazendo e permeando um diálogo pra voltar pro Rosval, que é um diálogo muito bom. Ele não é expositivo. Eles são literalmente duas pessoas trocando informações que são importantes. E essas informações culminam tanto numa redenção pro Rosval, tanto num entendimento da Biko sobre essa nova visão que ela tem da vida, ou essa escolha que ela fez pra ela. É muito interessante. Muito, muito bem feitinha, cara. Muito bem feitinha. E também, muito bem feitinho, é a cena da Emília grávida. Eu adorei. Eu adorei essa piada. É uma piada fácil, é uma piada boba, mas combina muito bem, cara. E faz tem um certo detalhe interessante que eu gosto, porque se é pra você fazer ReZero ser um isekai e esse mundo ter culturas diferentes, você ensinar uma pessoa que é meio alienada da realidade, que é a Emília, que um beijo engravida, é uma boa piada. Vamos combinar.
Eu não tenho argumentos pra ir contra.
Eu adorei, cara. Eu adorei, porque inclusive é aí que você vê o pessoal brilhando. Ou você quer que a Steph faça a boss battle do Toelho? Não, aqui é pra fazer a Emília envergonhadinha. É aqui que o pessoal trabalha. É aqui que tem dinheiro. Não é boss battle de coelho que vende bonequinho. É Emília que vende bonequinho.
Chega dessa cena, pode passar.
Engraçado, até... Não, eu quero falar mais uma coisa. Tipo, também. É porque explicaram depois que... Ah, pela criação dela... Se eu não me engano, pelo que falaram, foi a Aran e Aren que falaram alguma coisa assim por causa do material original. Não lembro exatamente quem foi. Mas é interessante que mesmo eles não explicando isso no anime, você consegue entender que essa analogia... Que esse ensinamento errado pra ela, que é uma pessoa completamente alienada da realidade, faz todo sentido. E vira uma boa piada, vira uma coisa que assim, você não sabe quem foi, mas você tem certeza que faz sentido ela pensar assim. Eu achei isso maravilhoso.
O que eu achei mais legal na composição da cena são os vários packs de gelo. Verdade. Porque já, meio que já entrega na cena o que vai acontecer.
Ah, é verdade, pode ter sido. Pela cena, eu acho que foi o próprio Peck quem explicou pra... Eu não lembro, agora eu não lembro, cara. Se o chat lembrar, se foi ou o Aren ou Aran, ou se foi o Peck que ensinou isso pra ela, eu não lembro.
Foi o Peck.
Foi o Peck mesmo? Ah, então, de novo, eu não lembro.
Inclusive, na própria cena da... Dá um close no Peck gordinho.
O Peck papai.
Peck pai de família.
Ai, não. Ai, ai. Depois vamos pra cena onde temos o storyboard, onde quando precisa agarrar o peito da Maid pra fazer cena, a personagem cresce 30 centímetros. Você não viu essa cena? Eu achei maravilhosa. Tipo, tem uma parte que a Petra tá abraçando a... Esqueci o nome da irmã.
Frederica?
A Frederica. Tipo, ela tá num take, tipo, ela agarrando a perna, aí vai fazer alguma outra coisa, dá um foco nela abraçando e mostrando os peitos dela, tipo, esfregando na cara da Petra. Eu falo, meu Deus do céu. Eles quebraram todo o storyboard pra fazer essa cena, eu achei incrível. Ó, o Love mandou aí no chat pra você dar uma olhada. Eu falei, não precisava.
Caraca, você colocou um banquinho ali?
Pois é. É fermento, cara, fermento.
Na verdade, você não viu, a Frederica perdeu 20 centímetros de perna.
Ou a Petra ganhou 20 centímetros de perna, olha só. Aí vai
pro... Ou uma perdeu 10 e outra ganhou 10.
Ah, equilíbrio perfeito, olha só. Puberdade numa transição de cena, e falam que realmente os adolescentes crescem rápido. Mas, enfim. Hora do linchamento do Rosvaldão. Ou do Rosvaldinho, porque agora não é Rosvaldão, não. É Rosvaldinho. E, cara, eu gosto dessa cena como é aquele negócio. Olha, a gente entende que você fez merda pra caralho. A gente precisa ainda da sua aliança. E nem todo mundo te perdoa. E tem muita gente que não tem nenhum motivo pra te perdoar porque tu matou gente. Você matou gente pra caralho. Inclusive, nesse arco, né, nessa realidade, aconteceu um massacre na cidade ou não?
Não.
Não foi?
Entendi, não.
Ah, então eu confundi. Mas... Então por que que a Petra, ela deixou bem... tipo, deu muita ênfase no fato dela não tá perdoando porque ele fez coisas ruins? Eu não lembro se, tipo, foi alguma outra coisa ruim. Tirando, obviamente, ele contratar a Elsa pra tentar matar todo mundo. Mas eu não sei se teve uma outra consequência que foi mostrado de outros planos que foram sendo resetados por causa das mortes do Subaru. Eu agora não me lembro.
Porque, primeiro, aí também tem que ver qual que é o nível de informação que ela tem. Mas porque eu não sei quanto tempo passou, não sei qual foi a relação do time skip, pularam-se diálogos, eu não sei o que aconteceu entre meio esses diálogos, então eu vou considerar que todo mundo tem informação completa, que é, vamos dizer assim, o que o Subaru tem de informação.
Uhum.
Mas com base na informação completa, o Rosval contratou aquela garotinha pra fazer aquela situação quando o Rosval sumiu e teve aquela barreira rompida e o cachorrinho que mordia o Subaru morria, foi o Roswald teve o dedo dele lá, que quase matou as crianças.
Uhum.
Além daquela situação depois. O culto da bruxa, quando tinha o Betelgeuse, que foi atacar a vila. Então, também tem esse contexto. E também tem um ataque na mansão, que foi por culpa do Roswald. Mas vamos ser sinceros, só por o ataque da mansão o ser feito pelo Roswald, já é motivo mais que suficiente pra esse socão e pra ela não perdoar ninguém.
Uhum. Por isso que eu gostei disso. Tipo de, olha, então, você vai ser perdoado, ou melhor, alguém vai depender da pessoa. Tem gente que vai te perdoar, tem gente que não vai te perdoar. Vamos deixar isso bem explícito e bem enfático, inclusive depois das explicações dele. Eu acho que isso é interessante, porque a ideia dele ir explicando os processos e o selo dele, que é mais uma novidade aí, foi interessante, porque daí você não passa pano pro que ele fez. Ninguém tá necessariamente passando pano.
É uma relação de causa e consequência, né?
Uhum.
Só que teve algo que eu achei interessante aí. Porque fala que se quebrar a promessa, a alma dele vai queimar.
Uhum.
E vamos dizer que o Subaru tivesse perdido. Se a alma dele queimasse, independente de quantas vezes ele revivesse, ia estar marcado nele. Então, tipo, vamos assim, dentro dos ifs da história, a relação de causa e consequência pro Subaru, dentro dessa situação específica, foi muito mais perigosa do que das outras demais. Porque nessa, realmente, ia ter uma causa e consequência gigantesca. Que, independente de quantas vezes ele revivesse, ia perseguir ele.
Sim, sim. E é uma informação boa, porque mostra mais um pouquinho do world building mágico de reserva, vamos dizer assim. E podem existir esse tipo de magia, e temos uma pessoa que tem esse contato com essa magia. É, mostrando até que é interessante, porque uma coisa que reserva faz, e é bom ele fazer, é falar que, olha, então, não tá necessariamente tudo bem o Subaru ter o poder de ficar voltando na vida, né, ficar voltando da morte. Porque existem magias e sortilégios e mais questões de lore desse mundo que não necessariamente vai livrar ele da morte. Ou pode fazer ele até virar um ciclo infinito de morte, onde ele renasce e morre quase que instantaneamente, dependendo da situação. Então ele dá aquele saltinho lógico de periculosidade, onde existem elementos que fazer o Subaru voltar à vida pode, tipo, alguma coisa que possam jogar nele pode comprometê-lo permanentemente, vamos dizer assim. Existem riscos reais.
Uhum.
E você queria dar um tapão no Roswald também?
Não.
Ah, eu queria. Eu vou
falar. Depois desse último episódio, o Roswald não fez nada de errado.
Ué, querer matar todo mundo não foi nada de errado?
Não, fez nada de errado.
Ô, louco.
Cara, esse episódio, eu vou entrar em outro ponto.
Uhum.
Eu tenho dois pontos de vista com relação a esse episódio.
Uhum.
E eu tenho um ponto pra defender o episódio. Mas esse ponto que eu vou defender é o que me faz ficar puto com o episódio. Aí eu vou explicar. Esse episódio foi no My Name List, foi a nota, assim, as maiores notas que o pessoal deu, foi 5 e 1. Nota máxima 5, nota mínima 1.
Uhum.
Então a divisão de notas foi, na época quando eu tinha visto, foi 500 tinha nota dado nota 5 até aquele momento, e 250 tinha dado nota 1 até aquele momento. Então, tipo, ou ama ou odeia. Quem odiou é pelo aspecto da síndrome do final feliz, que esse tipo de obra não pode ter. Ou pelo simples aspecto de que simplesmente foi rushado. Isso visivelmente foi rushado.
Uhum.
Mas beleza. Mas muitos foram pro outro lado. Porque quem viu que foi rushado não daria nota 1. Daria um 3, um 2. O 1 é por quem odiou mesmo. E é muito desse aspecto dessa síndrome do final feliz, em que simplesmente em obras em que tem desastres, ou obras como propostas de ReZero, não se pode ter uma sequência de eventos felizes. Ou uma sequência de eventos em que simplesmente não existe, a carga de causa e consequência seja diminuída. E esse episódio em específico, ele teve muito disso. Porque, inclusive, até mais do que no final da primeira temporada, que teve um pouco desse aspecto, mas foi muito pouco tempo, que foi com relação à Emília. Aqui, não. Aqui foi basicamente só coisas positivas acontecendo. Até bom, né? Porque no próximo episódio 51 já vai voltar o desastre.
Exato.
Mas aqui teve muito desse aspecto. E obras como ReZero, ou Berserk, ou esses tipos de obras, não podem ter sequências felizes, porque você está assistindo para ver o desastre, e muito desse aspecto pega nesse tipo de pessoa. Por isso que quem estava com, vamos dizer assim, engajado com o Subaru para ele conseguir, e viu nessa resolução algo, se viu conectado nessa resolução de forma empática, gostou. Quem não estava dessa maneira, odiou, porque enquanto um vai falar falar, opa, deu tudo certo, que legal, e se sentiu, vamos dizer assim, comovido pela situação, outras pessoas não falam, pô, isso aqui foi muito forçado, olha essa sua luta de merda, olha esse, como que resolveu dessa maneira. Uhum. Não, mas o Rosval, mas ficou tão fácil assim? Mas não tá faltando informação? Ou seja, vai muito desse aspecto pro outro lado. Então, e principalmente em obras como ReZero, isso fica muito mais visível, porque a pessoa, ela espera o desastre, e quando vem o final feliz, por assim dizer, ou vem resoluções felizes, dentro de um contexto que é amplamente desastroso, focado no, realmente no desastre, a pessoa fala, opa, tem alguma coisa de estranho. E cai muito desse aspecto, que esse final é aquela coisa, ama e odeio. Eu entendo quem ama, mas eu não odeio, mas eu de fato fiquei muito incomodado com a forma como esse episódio tocou, porque parecia outro anime, só que não parecia ReZero. E eu falo em muitos aspectos. Principalmente a forma como a coloração mudou, a forma como os diálogos, a perspectiva de mundo, o dimensionamento com relação ao mundo e os diálogos mudaram, foi tirado toda a sensação de perigo e destruição de suspensão de descrença por conta da batalha. Então, toda a questão que você tinha do diálogo do Rosval, todo o peso em torno das ações dele foi basicamente tirado. Não criou-se uma relação de causa e consequência com a própria obra, no sentido de, opa, olha tudo o que aconteceu no passado agora, todo mundo tem informação. Todo mundo tem informação do passado da Pico, todo mundo tem informação do passado da Oswald, todo mundo tem informação das bruxas. Tem muita coisa que ficou de ponta aberta, mas aqui foi simplesmente esquipado ou anulado para assim, vamos fechar a temporada de uma maneira assim que seja conclusiva. Mas no meio desse processo, as informações mais relevantes, as informações que eu queria saber e como, principalmente, como os personagens iam reagir a isso, não foram apresentadas ou simplesmente foram cortadas. E aí é mais complicado, porque sequências de situações, vamos dizer assim, finais felizes, com pontas soltas de outros âmbitos que são basicamente esquecidas, e o storytelling do episódio basicamente fala, ó, tá tudo certo, não tem problema nenhum, cara, não dá. Eu realmente não me senti comprado, não me senti engajado nesse sentido, porque esse episódio, ele foi amplamente rushado, tudo que tinha, que poderia trazer esses nuances foi cortado, foi extremamente direto ao ponto. Para não falar que tudo foi cortado, dá pra pegar isso com relação ao Rosval, ao selo dele, que foi aquele aspecto que eu comentei que poderia estar no Subaru, que teria acontecido. Mas, cara, em linhas gerais, esse episódio ele teve uma perspectiva que não existe em nenhum outro episódio de ReZero. Nem no episódio que 25 da primeira temporada tem essa perspectiva de que simplesmente tudo deu certo, não existe contraponto e todas as pessoas, mas todo o mundo tá reverberando que tá tudo bem.
Eu entendo. Eu vi, inclusive, um pouco do pessoal falando isso. Eu até ia puxar esse assunto lá pro final, quando fosse falar de, olha, o orçamento tá aqui, né, de mostrar a iluminação de olhinho e da face da Emília e do Subaru conversando no luar, e olha que coisa bonita, final feliz. Eu não tenho tanta opinião forte quanto a isso, porque, pra mim, de verdade, o maior erro desse episódio, tipo, de longe, não foi nem cortar processos pra mostrar que tá tudo bem agora, ou meio que pra fazer essa reta final um pouco mais aguada, onde a gente não está preparando o espectador pra uma próxima temporada onde vai continuar dando merda, porque a gente já sabe, né? Então esse respiro mais otimista eu não acho necessariamente ruim, porque em escala de problema, o coelhinho pra mim, cara, foi um negócio que foi tão grave que eu vou até baixar uma nota pra ReZero depois disso. E aquilo sim é vital. Aquilo sim, ele é um aspecto que ele é muito vital pra resolução de todo esse arco. Porque não é só o coelhinho. São uma série de fatores externos que estão sendo conversados e estão sendo arquitetados pra tentar ser resolvidos, porque está tudo junto nesse mesmo balaio. Então você tem Elsa, você tem Coelhinho, você tem Garfield, você tem o próprio Rosvaldo, você tem infinitas coisas que elas foram se resolvendo com processos, com lógica, com consequência. E o próprio Rosvaldo, tipo, está muito menos agressivo esse episódio e mostrando meio que uma redenção dele, eu aceito até momentaneamente porque é um momento de respiro, principalmente pro nosso palhação, que eu eu dei o benefício de falar, beleza, você não vai se tornar um figurante. Eu imagino, eu dou o benefício de você não vai se tornar um figurante daqui pra frente, porque o peso desse personagem é gigantesco. Então ele precisa agir como tal, não apenas virar é aquele famoso dilema, né? Quando o vilão entra pra party, ele é nerfado. E eu vi isso no Rosvald, eu vi isso acontecendo, mas eu falei, eu vou dar o benefício de quando ele for necessário pra obra, pra de fato ter as suas responsabilidades e peso e as suas ações recorrentes depois disso tudo. Então eu fui dando o benefício de tudo isso, e esse final feliz nem me incomodou tanto, porque a gente sabe que ReZero não acabou, a gente sabe que vai ter muito mais pedrada vindo pela frente. As informações que não foram dadas dos processos, e eles foram super corridos, desde Gelinho, tá tudo, matamos o coelhinho e voltamos pro castelo, se perdeu um mar de informações. Eu vou dar mais um outro benefício, que essas informações podem ser retomadas quando necessário, se algumas delas forem relevantes pra gente entender qual é o andamento da história. Mas eu só posso, ou melhor, eu só estou fazendo essas concessões porque eu sei que a produção desse episódio foi estranha, eu sei que tá na reta final, eu sei que é muito provável, inclusive, que ReZero continue. Então meio que eu tô dando concessões, porque ReZero, geralmente ele tem um saldo muito positivo, então eu tô dando essa gordurinha pra ele queimar. Não acho que foi um episódio muito bom, de fato, mas também não acho que foi um episódio horrível, como o pessoal tá falando. Não acho que esse final ele seja tão danoso, porque aí é complicado se a gente for começar a conversar sobre perspectiva de quem tá assistindo, porque, cara, isso daí é completamente arbitrário. Completamente. Se você tá vendo ReZero pra ver lutinha, ou se você tá vendo ReZero pra ver waifu, ou você tá vendo ReZero pra... porque, sei lá, você tá bêbado e você tá vendo ReZero, você não sabe o que você tá fazendo no episódio 50 de ReZero, eu já não sei. Eu acho que é muito arbitrário. Não é tão palpável pra falar sobre. A gente pode falar sobre os argumentos em si e ver se o episódio respalda, assim como o Igor fez. Mas ficar chorando as pitangas de, ah, eu não gostei, não foi triste, não teve cabeça rolando. Calma lá, gente. ReZero, ele tem os momentos de respiro, escolheram respirar demais, mas a gente sabe também que da ponte da primeira pra segunda temporada a gente teve pedrada. Pode ser que eles queiram fazer uma pedrada assim também, e ia ser interessante. Mas ainda assim, o que realmente me incomoda e que eu tô puto até agora foi a resolução do coelhinho. Aquilo lá é inadmissível.
É, eu acho que até o ponto assim mais agravante, além do coelhinho, é o aspecto de tem muita coisa que ficou em aberto, e além dessas coisas que ficaram em aberto, eles adicionaram mais coisas. E eu não falo nem do Rosvald, eu falo principalmente dessa cena final, que tem alguns personagens importantes. Tem um personagem ali específico importante, você tem um aspecto de que tem uma relação de família ali, então isso é algo que também vai ser apresentado, vai ser trabalhado. Mas é mais nesse aspecto de apresentar coisas novas sem ter concluído as anteriores. Eu entendo que é pro final, vamos dizer assim, entre do que foi construído no sentido do episódio e na completude do próprio episódio, ele foi muito bem, porque ele explicou o que precisava assim de mais importante, explicou, independente se a resolução é positiva ou negativa, que no caso nesse episódio foi todas positivas, mas ele explicou as informações e ele teve o final que ele queria da dancinha do Subaru com a Emília. Então, vamos dizer assim, vamos dizer assim, em termos de completude ele foi bem, no que ele precisava explicar foi bem, mas é aquela coisa, falta muitas informações, não digo falta muitas informações mesmo, mas eu não sei quando que eles vão passar, se eles vão voltar, mas tem informações que precisam ser trabalhadas aí, e aquela coisa de ReZero, cara, sempre tem pontas soltas e que ele vai e traz posteriormente e amarra de alguma maneira. Só que nesse caso específico, eles avançaram enquanto tinham mais pontas soltas. Diferente da primeira temporada, ele fez o final feliz, mas ele não avançou, ele continuou no mesmo ponto. Aqui não, aqui eles avançaram e deixaram pra trás essas pontas soltas, deixaram entre aspas, mas ficaram em aberto.
Uhum. De novo, é complicado, porque esse final não me soa como um final. Inclusive é estranho, porque eles tentaram fazer um final, mas não é um final. Tipo, cara, eu sinceramente, eu acho que vai ter terceira temporada. Que demore 3 anos, 4 anos.
Não, vai ter, mas é aquele... esse final, esse último episódio foi um episódio final de arco.
Sim.
Então... Isso eles fizeram. E dentro desse sentido, é muito melhor que o episódio 25.
Era tão feio o episódio 25?
Não, eu falo no sentido de ser um episódio final de arco.
Não. Nesse sentido, de ser um episódio final de arco. 25 foi tão ruim assim?
Foi. Ele ficou em aberto. Tanto que o começo da segunda temporada foi basicamente retomando o episódio 25.
Meu amigo!
Que foi o diálogo que teve toda a situação da Emilia com o Subaru e depois Ken Arém. Aí ele teve que retomar isso pra iniciar a segunda temporada. Foi muito anticlimático, mas muito anticlimático.
Ah, tá. Inclusive, talvez, se eles já usaram esse recurso uma vez, não acho que eles vão acabar... que eles não podem acabar usando de novo. Porque se numa terceira temporada tiver um 51 que seja um 50.5, onde ele pega essas arestas que não foram explicadas pra mostrar, então ele meio que dá uns 3 passinhos pra trás pra explicar coisas que esse episódio não mostrou pra fazer um final feliz, é... bem, a gente tem uma lógica, pelo menos, em cima disso.
Não, isso sim. Você pode fazer, por exemplo, se fizer 2, 3 OVAs, ou fizer como fez um Director's Cut, mas é... tem possibilidades, tem possibilidades.
Tem, tem.
O próprio Bookworm se utilizou de OVAs de ovos.
Pode crer! Nossa! Deu um branco! Falei, Bookworm? Ah, lembrei. Lembrei que foi o cara aleatório lá que era amigo do papai. Verdade, verdade.
Mas você não lembrava do Bookworm ou lembrava do OVA do Bookworm?
Do OVA, do OVA. Não, Bookworm. Ah, não tá, tem, como, não tá tem como esquecer, cara. Pelo amor de Deus, não tem como esquecer.
Ah, se você não lembrasse de Bookworm, aí a coisa tá complicada, né?
Não, aí o Cloyster tava gritando, né? Aí o Cloyster tava na frigideira.
Não, o Cloyster já tava digievoluindo.
Não tem devolução, Cloyster. Agora tem. Agora tem. Ai, ai, mas sei lá, cara, eu ainda tô um pouco mais saldo positivo nesse episódio do que negativo, apesar dos coelhinhos me baterem ainda. E...
eu também.
É, temos nota pra essa temporada?
Ixi.
É pegado. É difícil.
Esse é complicado. Esse é complicado.
Esse é difícil. Porque se a gente for começar a pegar alguns elementos separados e até compará-los com a temporada, com as temporadas passadas, principalmente com a primeira, onde a White Fox era aquela White Fox, é meio triste. É meio triste você poder... se você começar a dar um 6, 7 pra produção de reserva e coisa do tipo.
Cara, a primeira temporada eu dei 8.
Você deu 8?
Dei 8. A segunda temporada tem um texto melhor. Porém, entretanto, todavia, tem o coelhinho e tem o episódio 20, 31, 32, não lembro. Como marcou na minha cabeça 28, eu acho que é o episódio 28.
Uhum.
Porque aquilo foi tão traumático que marcou na minha cabeça. Então, como tem o coelhinho e tem o episódio 28 e também tem a produção, não tem como o texto se destacar tanto, porque realmente nessa temporada a gente sofreu muito de produção. Então, eu vou ficar com 7 pra essa temporada, porque apesar do texto melhor, a gente tem 2 pontos meio perdidos. Então, vou ficar com 7 pra essa temporada e vou continuar com 8 que eu dei pra primeira temporada.
Eu não lembro se eu cheguei a dar uma nota assim, de cabeça pra primeira temporada. Talvez eu daria um 8 ou 9 também, alguma coisa assim. Mas eu fico com 7, cara. Eu ia dar 8, eu queria dar um 8 pra essa temporada, porque apesar dos problemas que tivemos na produção e entender que... e dar um mérito, inclusive, pra própria produção, principalmente por direção, por dar um andamento diferente de apenas Sakugai e vamos meter Key Animator como Key Animation como a gente fazia na primeira temporada e fazer cenas absurdamente esplendorosas. Nessa temporada a gente não teve isso, mas ainda teve, de uma forma muito mais singela, bons momentos e boas cenas, salve as devidas proporções, utilizando iluminação, ângulo de câmera, ambiente, o próprio layout. Então tinha ideias muito legais de construção de cena. Mas esse coelhinho, cara, ele pesou bastante. E eu acho que eu posso acabar com um 7. Eu acho que um 7 é um justo, bem justo pra reserva. E lembrando que eu acho que o 7 de reserva é muito maior que 7 de tantos outros animes por aí, né? Porque a dificuldade de fazer reserva é gigante. É gigante. E que bom que ele pelo menos conseguiu sair bem acima da média. Com os problemas que ele ainda tinha em mãos, ele soube lidar muito bem com eles em alguns momentos, mas coelhinho. Esse coelhinho tá me perturbando, cara. Tá me perturbando.
É, e acho que o maior ponto pra esse set é porque essa temporada teve muito altos e baixos. Porque, por exemplo, o episódio da Emilia Doki Doki, fantástico. Questão de próprio storyboard, de direção, o episódio do passado de Emília também, se destacou pra caramba, o Chá das Bruxas também, também tinha muitos pontos positivos nesse aspecto, a própria cena do coelhinho, cara, teve o passado do Subaru com a família dele, teve muitos pontos altos, mas da mesma maneira, principalmente nessa segunda parte, teve bastante pontos baixos também, aí fica complicado, mas esses pontos altos poderiam ser facilmente ser um 10, mas o problema é que não, essa consistência não se mantém tanto assim.
Uhum. Por isso que eu acabo tirando um pontinho só por causa do coelho, cara. Eu ia dar 8, eu falei, não, vou dar 7. Maldito coelho.
O coelho.
O coelho. O toelho. Maldito toelho.
Sanae.